Nesse momento agora do módulo 3, nós vamos fazer um hands-on lab, que é justamente uma migração de um back-end local para uma arquitetura serverless usando o Azure Functions. Para isso, como o enfoque dessa aplicação no back-end vai ser o Node.js, eu vou pedir encarecidamente que vocês instalem o pacote do Node, que é o npm i-g azure functions-core-tools. A gente vai precisar desse pacote. Se vocês tiverem dúvidas em relação a que tipo de programas que nós vamos usar agora a partir da demo, ou do Hands-on Lab, eu tenho aqui um repositório dessa aplicação, que eu vou estar disponibilizando nesse link aqui abaixo, a qual vocês podem estar seguindo todos os passos necessários que eu já deixei já preparado tudinho para vocês. Então a gente vai estar usando aí o Visual Studio Code, estaremos usando o Node, o Postman, vamos precisar de uma conta no Azure, porque depois eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo perdão, o deploy dessas funções. A gente vai estar fazendo uso do MongoDB Community Server, o MongoDB Server Compass, que é uma interface amigável do MongoDB. A extensão do Visual Studio Code através do Azure Functions. O Azure Storage Account nem tanto, porque agora com a nova versão do Azure Functions a gente não precisa tanto, mas principalmente a gente precisa fazer a instalação do pacote do Azure Functions Core Tools, tá? Isso com certeza a gente vai precisar. Caso vocês queiram seguir passo a passo como executar localmente essa aplicação, eu já deixei tudo escrito através desse workshop aqui e vocês podem estar obtendo mais informações. E caso vocês queiram obter informação de tudo que eu vou fazer a partir de agora através desse Hands-on Lab, eu vou fazer a parte em vídeo agora e também tem a parte aqui, deixa eu ver. Dentro do repositório, eu já explico a parte, tudo que eu já expliquei a respeito do que é o que é serverless, o que é Azure Functions e tudo mais. E aqui na parte de passo a passo, tudo que eu for ensinar para vocês a partir de agora, está tudo transcrito aqui, dentro deste README, dentro desse repositório. Então, caso vocês sintam alguma dificuldade em algum ponto que eu deixei de explicar para vocês aqui dentro, do vídeo, vocês podem estar recorrendo a esse repositório que ele está bem didático, está bem explicativo, aí vocês vão entender passo a passo o que está acontecendo aqui. Outro ponto muito importante que eu gostaria de mencionar para todos vocês. Nesse workshop eu estou usando o Angular. Não necessariamente eu preciso estar usando o Angular, poderia estar usando o React, poderia estar usando o Vue, até porque o enfoque desse Hands-on Lab é migrar um back-end, não alterar o front. Embora a gente vá fazer pequenas alterações ali no lado do front. Mas caso vocês já tenham instalado o Angular dentro da máquina de vocês, eu recomendo que vocês deem uma olhada em qual versão do Angular que vocês estão usando, porque este repositório ele está explicitamente atualizado. Então, já estou usando o Angular na versão 9. Eu não sei em que período do ano, ou enfim, que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho sempre o costume de manter atualizado todos os meus repositórios sempre quando sai uma versão nova do Angular, porque geralmente ela sai a cada 6 meses. Então, se você não tiver instalado a versão 9 do Angular, você vai ter uma certa dificuldade para executar o front. Se vocês tiverem essa dificuldade, me procurem, porque eu posso estar indicando vídeos. Como, por exemplo, da própria Luane Gronia, que ela ensina como que vocês podem migrar facilmente aplicações do Angular das versões mais abaixo, como o 7, o 6, para o 9, por exemplo. Tá ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar abrindo aqui uma issue. New issue. E reportar o problema aqui que eu vou estar respondendo vocês o quanto antes, sempre que possível. Mas só para reforçar que aqui nessa versão do front, se vocês quiserem executar essa aplicação localmente, eu estou usando a parte, estou usando a versão 9 do Angular. Eu vou sempre estar usando a versão sempre atualizada do Angular. Com respeito às contas do Azure, se você for estudante, eu estou deixando aqui um link para você estar habilitando a conta do Azure for Students, mas isso lembrando-se do módulo anterior, que nós comentamos que existe essa conta do Azure for Students. Então, se você for um estudante de faculdade ou de uma universidade, estiver fazendo graduação, até mesmo uma pós-graduação, você pode estar vendo com a sua faculdade, através da sua conta de e-mail, tentar habilitar essa versão do Azure for Students. Mas como a gente vai estar usando a versão free do Azure Functions, então acredito que não seja necessário criar essa conta agora. Talvez, se a gente precisar fazer o deployment dessas funções para o Azure, talvez você precise da conta Azure, até para poder visualizar como é que estão as requisições, como é que está funcionando e tudo mais. Esse Hands-on Lab, ele inclui alguns pré-requisitos. Como a gente está trabalhando com Node.js, então se faz necessário você ter alguns conhecimentos prévios de JavaScript. Então, já por conta disso, eu estou deixando aqui dois links disponíveis de cursos gratuitos de como você pode estar criando um site simples usando HTML, CSS e JavaScript, que é o que a gente basicamente vai precisar aqui, principalmente o JavaScript. E a gente vai mexer muito, mas muito mesmo com o Visual Studio Code. Então, se você não está habituado a estar usando o Visual Studio Code, eu recomendo esse segundo curso aqui. E caso vocês queiram executar a aplicação localmente, basta seguir os passos abaixo. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem estar me procurando. Lembrando, o enfoque desse Hands-on Lab é ensinar a vocês a como fazer a migração do back-end usando MongoDB. Mas, caso vocês queiram entender como faz no Cosmos DB, eu já deixei disponível para vocês, no final desse treinamento, desse módulo, um curso específico que trata de como você pode fazer essa migração do back-end local para o deployment, usando a arquitetura serverless, usando Azure Functions, persistindo no Cosmos DB. Cosmos DB é um outro serviço do Azure. Eu vou estar mencionando um pouco mais sobre ele no próximo módulo, no módulo 4. Ele também tem uma camada Free Tiers, se não me engano. Então, posso estar ensinando para vocês também. Mais especificamente, a gente vai estar usando o MongoDB. Caso vocês tenham uma certa dificuldade para instalar o MongoDB na máquina local de vocês, por favor, abre uma issue, principalmente se vocês forem usuários Windows, que eu preciso ensinar uma maneira muito mais simples que vocês podem estar instalando o MongoDB dentro da máquina Windows de vocês. Existe um passo a passo que se faz necessário para instalar. Você tem que criar, por exemplo, uma pasta data e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou subentender que vocês já têm instalado o MongoDB. Mas caso vocês não tenham e tentem instalar e não está funcionando, por favor, me reportem abrindo uma issue que eu vou estar indicando um vídeo tutorial que explica passo a passo como você deve instalar corretamente o MongoDB. Outro ponto, eu vou estar usando o Mongo Compass. Mas por que eu vou estar usando o Mongo Compass? Porque ele te fornece uma visão um pouco mais amigável do MongoDB. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou aqui com o Mongo Compass aberto, lembrando que ele só executa se você instalar o MongoDB corretamente na sua máquina. Então, no ato que vocês abrirem um site do MongoDB, eu recomendo que vocês baixem o MongoDB Community Server e mais o MongoDB Compass Community também. Olha como é que ele é simples. Depois que você instala corretamente o MongoDB na sua máquina, basta clicar aqui em Connect. E ele já tem toda essa configuração visual, porque o MongoDB, se a gente não tiver isso aqui, se não tiver o MongoDB Compass, que é um guia, uma interface gráfica mais amigável, a gente teria que estar usando a linha de comando para poder estar listando os bancos, para estar listando os dados que foram persistidos, e isso a gente pode estar perdendo um certo tempo. Então, fica a dica, se vocês tiverem novamente dificuldades de fazer instalação de qualquer um desses programas que eu listei para vocês aqui, que está aqui neste repositório, vocês podem estar abrindo uma issue que eu vou estar respondendo vocês o quanto antes. Então, vamos para o primeiro passo e eu vou pedir para vocês já fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês justamente clonarem esse projeto. Ele vai baixar todos esses arquivos, mas a gente vai focar mais nesses dois aqui, ó, que é o API e o front, tá? A gente vai precisar mais desses. Então, já peço para vocês ou clonarem ou fazer o download desse projeto e a gente já vai começar a trabalhar em cima desse projeto.